Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com essa delícia de música The Air That I Breathe, super sucesso tanto com a banda The Hollies quanto com Simply Red. Se você curte inglês, música The Air That I Breathe, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to season 14 of your favorite series, Aprenda Inglês com Música! Yeah! Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. E se você curte inglês e música, você está na sua casa na internet. Esse, sem dúvida, é o lugar certo para você que quer aprender inglês através das suas músicas favoritas. Já são mais de 270 aulas completas. Certamente você vai encontrar algumas das suas músicas favoritas por aqui. E hoje nós temos uma música muito bonita, canção dos anos 70, composição de Albert Hammond e Michael Hazlewood, gravada pela primeira vez pelo próprio Albert Hammond em 1972 e depois gravada em 1974 pela banda The Hollies. Aliás, esse foi o último grande hit, o último grande sucesso da banda The Hollies. E a música voltou a fazer sucesso com a banda Simply Red em 1998. Bom, a gente começa pela parte 1 com a letra e tradução para você entender o que diz a música. Segue para a parte 2 com estruturas do inglês e olha, hoje você vai aprender tanto inglês. Você vai fazer revisões importantes, vai expandir seu vocabulário, vai ver coisa bacana de gramática. Enfim, tenho certeza que você vai curtir muito essa parte 2. Além, é claro, da parte 3, a queridinha de muita gente, onde a gente vê o passo a passo da pronúncia para você arrasar no karaokê, para você melhorar seu connected speech, seu inglês falado de maneira geral, ou seja, uma aula realmente completa. Se você ainda não deixou o like, agora é a hora, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Para não perder nada do que vem daqui para frente? So, let's go! A letra diz o seguinte: If I could make a wish, se eu pudesse fazer um pedido, I think I'd pass. Eu acho que eu deixaria passar, ou eu acho que eu passaria, sabe? Tipo, passar a minha vez? Deixa para lá. Can't think of anything I need. Não consigo pensar em nada que eu precise. No cigarettes, no sleep, no light, no sound. Nem cigarros, nem sono, nem luz, nem som. E aqui vale uma observação que essa tradução poderia ser nenhum cigarro, nenhum sono, nenhuma luz, nenhum som. Ok? A gente vai inclusive ver mais sobre isso na parte 2. É que aqui, para que a tradução fique mais natural, fique mais poética, esse nem já atendeu bem a ideia de que ele não precisa de nada disso, né? Nem de cigarros, nem de sono, nem de luz, nem de som, tá bem? Mas só para você já guardar aí essa informação que o no poderia ser nenhum, alright? Nothing to eat, no books to read. Nada para comer, nenhum livro para ler. Making love with you, fazer amor com você, has left me peaceful, warm and tired. Me deixou tranquilo, aquecido e cansado. Atenção que o Simply Red modificou um pouquinho essa letra. E o Mick canta o seguinte: peaceful, warm inside. Ao invés dele cantar warm and tired, aquecido e cansado, ele canta warm inside, aquecido por dentro, ok? What more could I ask? O que mais eu poderia pedir? There's nothing left to be desired. Não há nada mais para ser desejado, ou não sobrou nada para ser desejado. A seguir, o Simply Red já vai direto para o refrão, que é o Sometimes, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas as duas versões anteriores, tanto a original do Hammond quanto a versão do The Hollies, tem esse trecho aqui que o Simply Red canta só depois do refrão, que é o seguinte: Peace came upon me and it leaves me weak. A paz me invadiu e ela me deixa fraco. So sleep, silent angel. Então durma, anjo silencioso. Go to sleep. Vá dormir. E curiosamente, o Mick, cantor do Simply Red, também mudou um pouco esses versos. Ele canta da seguinte forma: Peace came upon me and it breathes in me. Então, a paz me invadiu e ela respira em mim. Don't sleep, silent angel. Ele diz justamente o contrário. Não durma, anjo silencioso. Don't you sleep. Não durma. E aí temos o refrão que diz, sometimes all I need is the air that I breathe. Às vezes, tudo que eu preciso é o ar que eu respiro. And to love you. E amar você. All I need is the air that I breathe. Tudo que eu preciso é o ar que eu respiro. Yes, to love you. Sim, para amar você. All I need is the air that I breathe. Tudo que eu preciso é o ar que eu respiro. E na gravação do Simply Red, a gente também tem umas frases extras aqui. Então, nesse finalzinho já do refrão, quando tem yes, to love you, sim, para amar você, just to have you now, só para ter você agora. Então, temos essa frase extra, just to have you now. E depois da última frase, all I need is the air that I breathe, tudo que eu preciso é o ar que eu respiro. Ele também canta, all right, you're all I want. Tudo bem, você é tudo que eu quero. Letra super curtinha, boa para você decorar. Não é muito rápida, você vai ver na parte 3 também que ela não tem aí grandes desafios de pronúncia. Então, uma excelente música para você realmente memorizar a letra, cantar junto e, dessa forma, praticar tudo que você está aprendendo aqui nessa aula. Super importante lembrar também que você pode baixar o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro, como eu disse, é gratuito, o link está aí na descrição dessa aula, e lá você encontra o PDF não só dessa aula, mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série. Então tem lá letra e tradução, todas as anotações de gramática e o passo a passo da pronúncia também, com aquela legenda de cores caprichada que você já conhece. Se não conhece, vai conhecer hoje e vai ver que faz muito sentido para te chamar a atenção ali a pontos importantes, questões que você tem que cuidar na sua pronúncia. Então, ó, tudo isso num PDF caprichado para você baixar gratuitamente e melhorar ainda mais os seus estudos. Bom, e se você está aqui, com certeza, é porque você quer aprender muito inglês. Então, vamos embora para essa parte 2, ver as estruturas do inglês, que eu tenho certeza que você vai ver muita coisa bacana. Começamos pela primeiríssima frase da música, If I could make a wish, I think I'd pass. Ok? Se eu pudesse fazer um pedido, eu acho que eu deixaria passar. Também poderia ser, eu acho que eu passaria. Aquela ideia de passar minha vez, né? Pode passar para outro, que eu não tenho nenhum pedido para fazer. For now, let's focus on the first part, if I could make a wish. Vamos focar nessa primeira parte. Você já viu que make a wish é fazer um pedido, tá? Então, aqui a gente já tem duas observações interessantes. Primeira, você sabe que o verbo fazer em inglês pode ser do ou make. Ou se você não sabe, você está sabendo agora. O verbo fazer em inglês pode ser do ou make. E é muito comum que a gente tenha dúvida de qual é o verbo que a gente usa. Ai, será que é o do? Será que é o make? Então, o ideal é você já aprender em contexto. Por exemplo, aqui você já está vendo essa expressão make a wish. Ou seja, wish vai ser sempre com make. Alright? Make a wish. Já coloca essa frase na sua cabeça. Make a wish. Tá? Será que você lembra de ter visto make a wish em algum filme, cena de série? Se você já viu uma cena de aniversário, provavelmente alguém falou para o aniversariante make a wish na hora de apagar as velinhas. Isso porque wish é um pedido ou um desejo, mas não um pedido ou um desejo que você faz para uma outra pessoa. Se eu te pedir um favor, se eu te pedir para pegar alguma coisa para mim, isso não é um wish. Wish tem um pouco a ver com a sorte, é aquele desejo que você faz para o universo, sabe? Que você faz no seu aniversário ou que você faz quando você vê uma estrela cadente. Inclusive, costuma ser o quê? Um desejo secreto, um desejo que você não conta para ninguém, tá bem? Então, esse desejo é wish e fazer esse desejo, fazer esse pedido vai ser make a wish.
Oh, a ladybug! Make a wish!
Make a wish, make a wish, make a wish!
Make a wish! Make a wish.
E aí, talvez, você tenha ficado pensando, tá, mas como é que eu falo, então, aquele pedido do dia a dia? Aquele comum. E a gente tem diferentes tipos de pedidos no dia a dia. Então, eu vou falar de 3 aqui mais comuns, tá? Se você for pedir um favor para alguém, você vai falar realmente favor, tá? Por exemplo, às vezes, em português, a gente poderia dizer, ah, eu tenho um pedido para lhe fazer, quando, na verdade, poderia ser, eu tenho um favor para lhe pedir. Certo? Em inglês, você vai dizer realmente, I have a favor to ask. To ask, ok? Olha, pedir em inglês, to ask, é o mesmo verbo de perguntar. Então, pedir um favor, to ask a favor, ok? Então, se você for pedir um favor para alguém, fazer um pedido no sentido de pedir um favor, to ask a favor. Outra situação em que a palavra pedido aparece muito no dia a dia é para pedidos relacionados a compras. Compras que você faz online, por exemplo, e aí você quer saber sobre o seu pedido, você quer rastrear o seu pedido, ou você quer alguma informação e você precisa do número do pedido, tá? Esse pedido em inglês vai ser order, como ordem, ok? Order. E para a gente fechar essa expansão de vocabulário aqui com os pedidos, vamos pensar em pedidos formais. Por exemplo, quando você vai pedir um visto ou algum documento, alguma situação em que você tem que fazer um pedido formal para alguma coisa. Nesse caso, você vai usar a palavra request. Request, tá? Você pode pensar também em solicitação. Fazer uma solicitação, to make a request.
Can I make a request?
Bom, e a gente continua nesse início da música, If I Could Make a Wish, I Think I'd Pass, mas agora para estudar essa estrutura. If I could make a wish, I think I would pass. Olha só, esse I'd pass que a gente tem aí no final, esse I apóstrofo D, significa I would pass, eu passaria. Nessa frase, a gente tem algumas coisas extras, por exemplo, esse I think, né? Eu acho que eu passaria. Esse I think poderia ser omitido. Nós poderíamos ter, por exemplo, se eu pudesse fazer um pedido, eu passaria. Lembrando que aqui na tradução, a gente colocou, acho que eu deixaria passar, para já dar essa ideia de deixaria para lá, né? Mas é interessante você lembrar disso, esse I would pass significa eu passaria, tá? E essa palavra to pass em inglês é muito comum. Sempre que você quer se incluir fora de alguma coisa, né? Então, sabe, eu me inclua fora dessa? Em inglês você pode falar somente pass, pass. Claro que tem outras formas de falar isso também, né? Mas o pass é uma maneira de você dizer, tipo, eu passo. Tô fora, não tenho interesse. Então, se alguém te oferece alguma coisa que você não quer fazer, você pode falar pass. Muitas vezes nem se fala o I pass, somente pass.
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 Voltando aqui então para a nossa estrutura, o que eu quero que você perceba aqui que vai te dar um modelo muito bacana para você fazer muitas frases legais. If I could, se eu pudesse. Sempre que você quiser dizer se eu pudesse, você vai começar com if I could. E aí, perceba que depois do could, você tem o verbo purinho ali, aqui no caso make, que é o verbo fazer, fazer um pedido, make a wish. Make sem to, sem conjugação, sem nada. É só o verbo purinho, make. Então, você pode usar isso com qualquer verbo. Se eu pudesse ir, se eu pudesse comer, se eu pudesse viajar, se eu pudesse dançar, ok? Você vai só colocar ali o nome do verbo sem to, sem conjugação, sem nada, logo depois desse if I could, ok? Então, para a gente ir praticando aos pouquinhos, como você diria se eu pudesse viajar? If I could travel, if I could travel. Vamos aumentar um pouquinho essa nossa prática? Se eu pudesse viajar para qualquer lugar. If I could travel anywhere. Olha que interessante, não vai precisar de preposição aqui nesse caso, tá? Vai direto. If I could travel anywhere. Se eu pudesse viajar para qualquer lugar hoje. Ó, prática do intensivo aqui. If I could travel anywhere today. Very good. E aí, olha a segunda parte dessa frase. Lembrando que aquele I think ali é opcional. O que é que realmente importa aqui na nossa estrutura? I would e o verbo daquilo que você faria. Lembrando que would, ele faz o quê? Ele traz justamente essa terminação ria. Então, eu faria, I would do, or make, né? A gente já viu que fazer pode ser do ou make, vai depender da situação. Eu iria para Bonito. I would go to Bonito. Então, olha a nossa frase completa agora. Se eu pudesse viajar para qualquer lugar hoje, eu iria para Bonito. If I could travel anywhere today, I would go to Bonito. Are you with me? Tá comigo? Tá me acompanhando? Dá pra gente ver mais uma coisinha? Então, vamos lá. que isso aqui vai te ajudar muito, tanto a aproveitar melhor ainda esse começo do If I Could, quanto a internalizar coisas que são muito importantes quando a gente trabalha com idiomas diferentes. Em português, a gente fala muito saber fazer alguma coisa quando a gente se refere à habilidade de fazer. Ou seja, eu digo que sei dirigir quando eu tenho habilidade de dirigir. Habilidade prática. Em inglês, quando a gente se refere a habilidades, coisas que a gente sabe fazer, sei dançar, sei falar inglês, sei tocar piano, sei cozinhar, sei dirigir, a gente não costuma usar o verbo to know, saber, e sim o verbo can, a ideia de eu posso, eu consigo, ok? Eu tenho essa capacidade. E aí, se eu quisesse, então, usar essa situação hipotética, ai, se eu soubesse dirigir, se eu soubesse tocar piano, se eu soubesse cozinhar, eu vou justamente começar com if I could, porque o could é o equivalente do verbo can no passado. Can é presente, seu equivalente no passado é o could. Então, não só frases que você pensaria em português, se eu pudesse, que vão começar com if I could, mas também todas aquelas que você pensar, se eu soubesse fazer tal coisa, tá? No que se refere a uma habilidade. Então, se você quisesse dizer o seguinte, ah, e se eu soubesse dirigir, how would you say that? If I could drive, lembra que o if I could não muda, você vai só colocar ali o nome da ação, é dirigir, drive. Se eu soubesse dançar, if I could dance, se eu soubesse falar inglês, if I could speak English, all right? If I could speak English, eu estudaria fora. Fora do Brasil, por exemplo, faria um curso fora. Eu estudaria fora. I would study abroad. Abroad, no exterior, fora do país, ok? So, if I could speak English, I would study abroad. Seguindo, temos a frase nothing to eat, no books to read. Nada para comer, nenhum livro para ler. Então, já tinha comentado com você lá na parte 1 que mesmo na linha de cima, quando ele fala no cigarettes, no sleep, né? Já poderia ser nenhum cigarro, nenhum sono. Mas lá, da maneira como a letra estava se apresentando, ficava mais interessante uma tradução com nem. Então, nem cigarros, nem sono, nem som, nem luz, certo? E o que é importante você entender? Que esse no, antes de um substantivo, indica o quê? A ausência daquilo. Tá? Então, a tradução vai variar de acordo com o contexto, de acordo com o que você acha que soa melhor, mas a ideia é que é sem aquilo. Uma coisa bacana é você pensar o contrário, assim, do português para o inglês. Se eu quiser dizer nenhum ou nenhuma, o que é que eu uso? No. Então, como é que você diria, por exemplo, nenhum amigo? No friends. E olha que interessante. Em inglês, embora a gente esteja falando da ausência de alguma coisa, essa coisa vem no plural. Você pode verificar aqui, por exemplo, nessa linha que a gente pegou de exemplo, no books to read, certo? Então, nenhum livro para ler, no books to read. Lá também na linha anterior a essa, a gente tinha no cigarettes, nenhum cigarro, certo? A única coisa que ali não tem o S são as palavras incontáveis. A gente tem no light, no sound. Então, light, sound, por serem palavras incontáveis, não vai ter o S. Mas se a palavra for contável, mesmo que você esteja dizendo nenhum, nenhuma, você vai colocar essa palavra no plural. E é bem possível que você também já tenha visto esse no em placas, porque é muito comum esse no vir também indicando uma proibição. Ou seja, não só a ausência daquilo, mas a ideia de que aquilo realmente não é permitido, não pode acontecer, não pode aparecer. Então, a gente tem aqui algumas placas, por exemplo, no entry, no pedestrians, no smoking in this area. Mais uma vez, as traduções vão variar bastante. Por exemplo, no entry, em português, costuma ser o quê? Proibida a entrada. Em inglês, a ideia é tipo assim, nenhuma entrada ou sem entrada, no sentido de que você não pode entrar, tá? No pedestrians, sem pedestres, zero pedestres, nada de pedestres aqui. A ideia é essa, certo? No smoking in this area, sem fumar nessa área, ou seja, nada de fumar nessa área, é proibido fumar nessa área. E voltando rapidamente numa frase que a gente fez há pouco tempo, se eu pudesse falar inglês, como é que a gente falava mesmo? If I could speak English, ok? If I could speak English, I would... E aí você completa com o que você iria fazer. E eu tenho uma excelente notícia para você, que você pode fazer isso. Isso está disponível para você, isso é possível para você. Basta que você tenha uma boa orientação, um bom método para seguir e que você se dedique. Bom, a parte da dedicação é com você mesmo, não posso fazer por você. Agora, todo o resto já está prontinho para você lá no Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Uma trilha lógica, passo a passo, onde eu vou de mãos dadas com você, te guiando pelos caminhos do inglês. Onde você fala inglês desde a primeira aula. Onde tudo que você aprende realmente faz sentido para você. Você sai de cada aula mais confiante do que você entrou. E você consegue fazer frases que parecem ser complexas em pouco tempo, porque tudo se encaixa, você entende o código do inglês. É um curso realmente completo, que tem aulas gravadas, tem aulas ao vivo, tem interação comigo, você tira as suas dúvidas diretamente comigo, você envia suas atividades em vídeo para mim para receber feedback personalizado, e o melhor de tudo é que você tem 30 dias de garantia incondicional. Porque como eu sempre digo no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. E amam porque tem resultado. Eu também vou amar ver você finalmente realizando os seus sonhos através do inglês. E se você quiser saber mais, é só visitar o site www.intensivo.teachermilena.com. Tô te esperando. E vamos seguir agora para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando The Air That I Breathe bem bonito. Antes da gente começar, vamos dar uma rápida olhada nessa nossa legenda de cores, até porque a gente tem muito vermelho aqui logo nesse primeiro slide. E o que é esse vermelho aqui? O que é que significa esse vermelho? Esse vermelho é para você botar o pé no freio, no sentido de não colocar uma vogal depois desses sons. Essas letrinhas pintadas de vermelho são consoantes oclusivas, ok? Elas terminam o som. Então, por exemplo, could, esse D interrompe o som. O que é que você não deve fazer? Could. Essa é uma tendência que, em geral, nós brasileiros temos, porque a gente não costuma ter palavras terminadas em consoantes, e quando a gente tem alguma palavra importada que termina em consoante, a gente vai lá e coloca uma vogal depois, certo? Então, a gente fala Facebook, né? E não Facebook. No caso do Facebook, isso não é necessariamente um problema, porque é uma palavra que já foi abrasileirada, ela já foi realmente importada, incorporada ao português, e aí é uma palavra estrangeira que tem um sotaque nacional, um sotaque local. No entanto, se você estiver falando inglês com alguém, você quer usar os sons do inglês, a fonética do inglês, e aí nesse caso seria importante sim dizer Facebook, assim como dizer could e não could. Ok? Ou na linha de baixo, think e não think, tá bem? Então a ideia aqui é justamente te ajudar a lembrar de não seguir à frente com essa palavra e não colocar uma vogal depois. Outra dica que você tem aqui são as letrinhas pintadas de cinza. Essas letras não são pronunciadas. Então, make. O som termina na letra K. No caso aqui, a gente está na primeira linha, a gente vai ter make a wish. Eu já vou juntar o make no A, make a wish, mas eu não vou pronunciar essa letra E, tá? Não digo make a wish. Uhum. Cigarettes, lá na quarta linha, eu não digo cigarettes, cigarettes. Eu vou direto do T pro S. E o F ali de of, pintado de verde. Bom, o verde é um símbolo de atenção. Geralmente, em alguma situação que eu vou fazer uma observação. Aqui, se você acompanha a série Aprenda Inglês com Música, você já sabe o que é. Esse of, OF, tem som de a, não é O, né? Com acento agudo, é a, V. Of. So, now that we have already taken a look at our color code, né? Agora que a gente já viu aí o nosso código de cores, let's begin. If I could make a wish. Então, if I could, percebe que você nem ouviu o D de could. Porque essas consoantes oclusivas, pintadinhas de vermelho, podem aparecer mais, menos ou nada. Então você pode ouvir aquela percussãozinha could, ou, no caso aqui, como quando eu estou chegando no could, eu já estou fechando os lábios para make, você nem ouve nada. If I could make a wish. E já junto make no A, ok? Essa ligação entre consoantes e vogais, a gente faz em português, faz em inglês também, é natural, tá? Sempre que possível, a gente vai ligando. Então, if I could make a wish, I think I'd pass. Olha só, think I'd. De novo, think. Terminou em K. Eu já vou ligar no I de I, certo? Então, think I'd pass. E, de novo, você não ouviu o dedo I'd, que é o I would, porque eu já estava fechando os lábios para fazer a letra P de pass. Então, I think I'd pass. Can't think of anything I need. Outra opção aqui para esse finalzinho é anything I need. As duas opções são possíveis e estão corretas. Seguindo aí, no cigarettes, no sleep, no light, no sound. Aqui é bem lento, então tem algumas pausas mesmo, algumas esperas, tá? No cigarettes, no sleep, espera um pouquinho, no light, no sound, nothing to eat, no books to read. So let's practice. If I could make a wish, I think I'd pass. Can't think of anything I need. 1, 2, 3, 4. No cigarettes, no sleep. No light, no sound, nothing to eat, no books to read. Seguindo, making love with you has left me peaceful, warm and tired. Aqui ele juntou warm and tired. Tired, atenção que você não pronuncia a letra E, ok? E esse D pode aparecer mais, menos ou nada. What more could I ask? Olha esse azulzinho claro aparecendo pela primeira vez. Aqui nós temos uma consoante oclusiva, esse D, certo? Mas por que ele está pintadinho de azul e não de vermelho? Pela maneira como ele está se ligando ao próximo som. Ao invés dele aparecer como D mesmo, could I ask, ele virou rarara. É o mesmo som da palavra garoto ou guri, ok? Então esse rarara acontece muitas vezes em inglês com letras T e D, digamos assim, uma redução desse som. Por quê? T e D são feitos com a língua no céu da boca. Rarara também, só que é um encontro muito mais rápido da língua com o céu da boca, né? Então, é uma maneira mais dinâmica da gente fazer esse fonema, tá bem? Então, aqui nós temos what more could I ask? Could I, ao invés de could I, tá? Could I ask? There's nothing left to be desired. Aqui, seria muito comum a gente juntar left to num T só, left to be, e é uma possibilidade que você tem. Mas, como eu falei, essa música tem bastante pausa, então aqui, em geral, a maioria dos cantores deixa uma pausa aqui. There's nothing left to be desired, tá? Então, por ter essa pausa, a gente acaba não juntando os dois T's, mas se você optar por não fazer a pausa, vira um T só, left to be desired, Ok? Lembra que o E não é pronunciado, então você não fala desired, desire, né? Bota o R enrolado da porta com a perna esquerda e já fecha com D, desired. Let's practice. Making love with you has left me peaceful, warm and tired. What more could I ask? There's nothing left to be desired. Essa estrofe agora é a próxima, tanto na versão original quanto na versão de The Hollies. Já com a banda Simply Red, eles vão primeiro pro refrão e depois vem nessa estrofe aqui com algumas modificações que a gente viu lá no começo, tá? Então vamos começar vendo a versão original. Peace came upon me and... Fácil aqui, né? Peace. Atenção à pronúncia de peace. Nós temos P-E-A-C-E, mas nada de P-A-C-E, tá? Peace. Peace. Inclusive, o último E é mudo. E você termina esse C como se fosse um S. Peace. Então, peace came upon me and... Came upon. Atenção que o F final de came não é pronunciado, você já vai juntar o M lá na palavra upon. Então, came upon me and it leaves me weak. Essa sílaba leaves vai ter aí um melisma, né? Um desenhozinho melódico. Leaves me weak. Tá? Então, vai ser um pouquinho alongado. Lembrando que assim como peace que você viu ali na linha de cima, temos esse E-A, mas o som é um I comprido. Tá? Então, it leaves me weak. Outra palavra com EA que tem esse som de I comprido. Então, você já tá vendo aqui um padrão, certo? Peace, leaves, weak. Uhum. So, sleep. Olha, o mesmo som escrito de maneira diferente, né? Dois E's em inglês também tem esse som de I comprido, tá? Então, so, sleep, silent angel, go to sleep. Let's practice. Peace came upon me and it leaves me weak. So sleep, silent angel, go to sleep. Lembrando, se for a versão do Simply Red, temos algumas alterações. Peace came upon me and it breathes in me. E ela respira em mim, lembra? It breathes in me. E aí ele fala, don't sleep, silent angel, don't you sleep. E aí chegamos no refrão, sometimes. Uma excelente oportunidade para você praticar essa palavra, principalmente por ela estar assim um pouquinho lenta e você perceber onde é que você alonga o som, já que você não tem dois S aí dessa palavra, né? Você não fala sometimes, né? Então, sometimes. No fim das contas, você só tem duas vogais que são pronunciadas. O O da primeira sílaba, some, e o I lá na segunda parte da palavra, times, ok? Inclusive, essa palavra só tem duas sílabas, porque são só dois ataques, sometimes. Então, sometimes, uhum. All I need is the air that I breathe and to love you. Então, olha, tivemos de novo, rarará, nas junções, need is, need is. That I, that I, tá? Breathe, eu pintei de verde, pintei só na primeira vez, para não ficar um excesso de verde aqui, já que a gente tem três vezes essa frase completa, é só para você prestar atenção na pronúncia, breathe, breathe, ok? Então, B-R-E-A-T-H-E, para quem tá ouvindo aí no podcast e não tá vendo o texto, ela tem uma escrita assim, um pouquinho misteriosa, né? Mas a pronúncia é simples, breathe, breathe, ok? O E final é mudo. Então, all I need is the air that I breathe and to love you. Então, and to, agora juntou num som só, lembrando que isso é comum com dois T's, com dois D's, DT e TD. Tá? Isso pode acontecer por conta de que T e D são feitos no mesmo lugar, língua no céu da boca. Tá? Então, eu não canto and to love you, e sim and to love you, and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love you. Atenção que a gente tem uma pequena mudança aqui. Na primeira vez, and to love you. Na segunda vez, yes, to love you. E fecha com all I need is the air that I breathe. Lembrando que se você estiver cantando a versão do Simply Red, vai ter umas frases extras aí. Então, já no finalzinho, yes, to love you, just to have you now. All I need is the air that I breathe. E encerra com all right, you're all I want. Let's practice. Sometimes All I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love you. All I need is the air that I breathe. All right, you're all I want. E se prepara, já pega a sua água que já a gente vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Você gostou? Conta pra mim aí nos comentários, que eu quero muito saber o que você achou dessa aula. Eu adorei. Já te conto, já agora eu gosto muito dessa música. É uma daquelas músicas que eu pensei assim, nossa, como eu ainda não fiz essa música na série, né? Isso é uma coisa que me deixa muito contente, na verdade, que me mostra assim o quanto de futuro ainda tem para a série Aprenda Inglês com Música. Afinal, já são muitas e muitas músicas aqui na série. Ainda tem muita música que já existe e ainda não entrou na série, ainda vai entrar. Fora as músicas que ainda serão compostas, ou seja, temos material infinito para a série Aprenda Inglês com Música, o que é muito legal porque eu sou apaixonada por esse projeto. Se você também é apaixonado, apaixonada por esse projeto, compartilhe seu amor aqui nos comentários, conta para mim, conta para todo mundo. Clica aí nesse botão de compartilhar, faça com que esse projeto chegue a mais pessoas. Afinal, o objetivo desde o início é esse, é fazer com que essas aulas gratuitas, de qualidade, divertidas, lúdicas, que te ensinem inglês a partir das suas músicas favoritas, chegue ao maior número possível de pessoas. E para isso acontecer, é realmente muito importante, aliás, cada vez mais importante que você interaja com esse vídeo. Cada vez mais tem mais vídeos no YouTube, mais gente aí concorrendo pela sua atenção. Então é super importante você mostrar ao YouTube, mostrar ao algoritmo que esse conteúdo é relevante, que ele realmente vale o seu tempo, a sua atenção, o seu clique. E a forma que você tem de fazer isso é, sem dúvida, interagindo com esse vídeo. Então tudo que tiver de botão aí para você apertar, você aperta. Se tiver como hypar, você hypa. Se tiver como curtir, você curte. Se tiver como compartilhar, você compartilha. Comenta aí embaixo, ok? Para o podcast, são os botões um pouquinho diferentes, mas certamente tem como você interagir pelo podcast também, e também é igualmente importante que você mostre aí para os algoritmos que esse conteúdo é relevante, ok? Lembre também que você baixa o PDF gratuito com todas as anotações dessa aula, o link tá aí na descrição do vídeo ou na descrição do podcast, ok? E se você não achar por algum motivo, você sempre pode visitar o site www.teachamilena.com, lá você encontra tudo. Se você não encontrar alguma coisa, manda um e-mail para mim no hello@teachamilena.com, alright? E-mail esse que também recebe o seu amor em forma de Pix. Você pode fazer um Pix de qualquer valor para hello@teachamilena.com. Ao que eu serei eternamente grata, porque esse projeto é um projeto que eu amo muito e que certamente tem custos, além de muito tempo e muito trabalho envolvido. Então, qualquer ajuda que você puder dar para manter no ar esse projeto gratuito de educação, será muito bem-vinda. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você continue praticando essa semana, cantando, ouvindo a música, estudando com seu PDF, se divertindo muito, aprendendo muito inglês. Nesse meio tempo, é claro, você também pode visitar as playlists da série Aprenda Inglês com Música, com mais de 270 aulas, assistir a outras aulas, descobrir novas músicas favoritas aí suas na série Aprenda Inglês com Música. E é claro que eu espero você na semana que vem, para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. E agora, é claro que a gente termina cantando. Let's sing! One, two, three, and... If I could make a wish, I think I'd pass. Can't think of anything I need. No cigarettes, no sleep, no light, no sound, nothing to eat, no books to read. Making love with you has left me peaceful, warm and tired. What more could I ask? nothing left to be desired. Peace came upon me and it leaves me weak. So sleep, silent angel, go to sleep. Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love you. All I need is the air that I breathe. All right, you're all I want. Woo! See you next class.